E oi, mundo. Eu não sei onde você tá, eu não sei o que você tá fazendo, e tampouco eu sei quem você é, mas pega um café e se acomoda que o assunto de hoje é a formação de um psicanalista. Primeira coisa é que esse tema, ou esse podcast, esse episódio, eu espero que ele seja útil para além das pessoas que querem se tornarem psicanalistas, para as pessoas de outras áreas. É uma das coisas que tá no meu modo de transmissão, ou pelo menos é algo que eu espero que esteja no meu modo de transmissão, é não falar somente aqueles que acham que são semelhantes. Então, não falar somente para quem são os psicanalistas ou algo do gênero, mas poder falar para mais pessoas, convidar mais pessoas para roda, para discussão, para o diálogo. Então, bom, espero que vocês gostem. O primeiro ponto é a formação do psicanalista por Freud. Ela já é bastante debatida, já é algo que ele se detém com uma certa intensidade, porque ele percebe que ele ali está criando um novo método, um novo conceito, uma nova teoria. E aos poucos ele vai se preocupando como essa teoria vai sendo passada, ele vai se preocupando como isso vai se estabelecer, ele vai dando recomendações como, bom, talvez isso só deva ser para quem é médico, talvez isso possa entrar no curso de psicologia. Talvez isso não possa entrar no curso de psicologia. E talvez a psicanálise entre nas universidades. Ele vai escrever uma série de textos sobre isso, né? Uma série de textos no que diz análise selvagem, no que diz orientação ao médico, no que diz sobre a psicoterapia. Ele vai escrevendo uma série de textos que é também um modo do Freud tentar se organizar com o que ele está criando, né? Ele vai dividindo ali com o público, vai dividindo com nós que hoje temos acesso, né? Essa construção que ele vai fazendo. Uma coisa que se estabelece bastante em Freud e se mantém até hoje é o processo pessoal de análise. Né? O Freud vai dizer que a gente consegue tocar uma análise até onde a gente tocou as nossas próprias estranhezas, a nossa própria análise. Então, sim, em outros episódios eu disse que o desejo do psicanalista é o desejo pela pura diferença. Bom, estar ali escutando alguém vai nos convocar constantemente a assuntos nossos. Assuntos nossos que a gente não pode deixar entrar, no sentido de fazer ruído, de não fazer escutar, de que quando entra um assunto nosso, a gente tampone a nossa escuta. Isso é bom, é péssimo, né? Ali são tropeços clínicos. Então a análise pessoal, ela também é sobre isso. Também é sobre se permitir essa abertura, né? Se permitir ir ao que há de mais vasto, ao que há de mais diferente, de fato se encaminhar para a falta constituinte, se encaminhar para a não completude, fazer o desmonte das nossas fantasias, fazer o desmonte do imaginário, né? Do imaginário patológico. Esse que trava um sujeito. Uma coisa que o Freud também vai falar é a questão da supervisão. A supervisão que, né, pode ser feita por alguém mais experiente, mas também não precisa, mas que o que está em centro mesmo com a supervisão é a circulação do discurso, é você poder falar sobre o caso, é você poder ouvir de outra pessoa do que se trata, é você poder de fato ali sair do seu lugar de que sabe, mas se, de novo, né, se direcionar a falta, fazer uma abertura, para que desta abertura se faça algo. Então, a supervisão, ela vai desse lugar também. Assim como o terceiro tripé do Freud, que, bom, é o estudo teórico. São os livros, são os filmes, são os podcasts, são as músicas, né? É esse ponto mesmo no qual a gente vai desenvolvendo um modo de dilacerar isso que nos prende, né? Vai desenvolvendo um jeito de nos abrir ao que nos é estranho. Bom, se o desejo no final de um psicanalista é o desejo pela pura diferença, né? Isso foi tema de um outro episódio aqui no podcast. Isso também diz que o desejo de um analista, em certa medida, não é que os outros venham se analisar com a gente, ou que, bom, nós sejamos reconhecidos porque fizemos curso X ou Y ou Z, ou temos um Lattes de 23 páginas, mas a ideia de, bom, me diga com as tuas palavras, né? Me diga sobre a sua experiência. E nisso eu trago uma passagem do Lacan que eu gosto muito, do Seminário 11, que ele vai falar que uma posição eminentemente analítica é uma posição na qual a gente vira para o sujeito e fala: vai, diga. Diga qualquer coisa, vai ser incrível, né? Diga. Porque é convidar o sujeito a poder dizer em nome próprio, a poder dizer mais sobre si, a poder dizer, né? Então, e a poder se desamarrar, se desmontar um pouco a fantasia de que vai ser tudo pro outro ou que já é tudo, né? Então, o dizer aqui, ele tá num espaço importante. Ele é a psicanálise em si, ele é o tratamento e é também a formação de um psicanalista. Um psicanalista, ele é dado pela sua construção, pelos cursos que faz, pelas palestras, mas pela literatura ampla, os livros de sua época, os infantos juvenis, a literatura mais clássica, a literatura mais dita erudita, mais simples, porque tudo isso diz de outras maneiras que outros sujeitos se comunicam, que outros sujeitos dizem sobre sua experiência. Um problema que o Lacan vai ter durante com os pós-freudianos, né? Então, a galera que veio depois do Freud, é que eles queriam ser muito, em português direto, eles queriam padronizar tudo, eles queriam ser muito fechados, eles queriam mesmo. E aí o Lacan olha para isso e fala: bom, galera, mas é que aí vocês não leram Freud. Se vocês estão me dizendo que precisa de X ou Y, que precisa de uma universidade de psicanálise, é a maior bobagem. Né? Ser extremamente contra freudiano é você dizer que precisa de uma universidade de psicanálise, ou como alguns psicólogos acham que a psicanálise só poderia ser ensinada aos psicólogos. Gente, não é sobre isso, né? É justamente essa noção de desmontar as identificações, desmontar os lugares no qual eu acho que eu sou exatamente igual ao outro, no qual eu acho que eu não preciso dizer sobre mim, porque o outro já tá dizendo algo. Não é isso. A gente diz sobre nós do nosso jeito, e isso nos constitui. Isso é sine qua non, é necessário, é íntimo à nossa própria formação, não só como analistas, mas como sujeito. Não, o analista ali, ele vai bebendo de diferentes fontes, né? Ele vai fazendo diferentes percursos. Então, não tem uma fórmula no sentido lacaniano, uma escola que te autoriza, né? Uma escola que fala para você, bom, a partir de agora tu és psicanalista. Como é o caso do psicólogo. O psicólogo se forma, né, ganha um número na ordem, no CRP, e dali ele é um psicólogo. Bom, ok, é um jeito de pensar. Mas com a psicanálise não há de ser assim, né? Não é desse lugar. Porque se a psicanálise, de novo, ela quer escutar o que há de mais diferente, como é que podemos exigir que na formação se tenha um caminho? O estudo ele começa da onde te é desejo, da onde te é questão. Por onde eu começo a estudar psicanálise? Bom, o que que te é questão? O que que te atrai? O que que te faz perguntar? Quais são as suas inquietações? É dali que você vai começar, né? Seja Freud, seja Lacan, você vai começar por onde você deseja, e dali você vai se encontrar com outras pessoas que também estão estudando, você vai se encontrar com outras pessoas que estão estudando filosofia, que estão estudando letras, que não estão estudando, e você vai desenvolvendo a sua capacidade de escuta, mas também a sua capacidade de desejar, né? A análise pessoal, ela é uma análise que leva o sujeito a dizer, mas ele diz desde o seu desejo. E a formação de um analista também. Um analista que espera que o outro lhe diga quais são os textos, né? Assim, no sentido de eu me torno analista se eu ler XYZ durante tantos anos. Se eu tiver um mestrado e doutorado, é bom, volta umas casas, né? Vamos desmontar um pouco isso, volta para análise pessoal, leva isso para análise pessoal. Há coisas aí que dizem sobre ti enquanto sujeito. Porque a função do analista é uma função, ela é sustentada por um sujeito, né? E esse sujeito, ele pode ter suas N questões, pode ter suas N problemáticas, mas quando está em função de analista, é de escutar a pura diferença, né? É de desejar a pura diferença, é de dizer para o sujeito: bom, não cesse de dizer, diga um pouco mais, diga com outras palavras, vá além do que você sabe, vá onde te inquieta, né? No sentido de conhece, cria-te, né? E criar-se. E nisso a gente chega numa fala que, bom, o Lacan tece que o analista não se autoriza senão por si mesmo. É nesse sentido de o analista não é outro que vai dizer para o analista quando ele está pronto. Mas isso não significa também dizer que o analista não tem suas responsabilidades, até porque o valor de um analista, e não no valor monetário, ele diz sobre como ele se responsabiliza com a sua ética, com a sua clínica, com os seus pacientes, como é que conduz, se de fato está andando, né? Se as sessões estão fazendo efeito. Porque eis aí o lugar eminentemente da onde o analista ele pode ter a sua qualidade, né, mais chancelada, reconhecida por si. Porque, bom, é isso, né? Eu estou conseguindo escutar o outro, estou conseguindo escutar a diferença, estou conseguindo escutar aquele que é diferente de mim. Estou conseguindo manejar aquele que imaginariamente quer ser como eu, mas bom, aos poucos vamos desmontando isso daí, porque que ele não queira ser exatamente igual como ninguém, e ao mesmo tempo que ele se forme a partir de vários outros iguais, né? Essa é a dialética, que é um pouco confusa, porque é dialético, né? E aí a gente volta a outra grande frase, que é o analista, né, ele é cheio em extensão, porque essa palavra é cheia, né? Dá para você São vários sujeitos que podem se dizer psicanalistas e de vários modos. Ok, mas ele é vazio em sua intenção, né? Ele não tem muitas intenções, ele não fica ali desejando pelo paciente, né? E ele também não tem um caminho, uma trajetória definida, embora alguns queiram que tenha, né? Embora alguns achem que é porque fez curso com X ou Y. Mas é o próprio processo da caminhada, é o próprio processo desse espaço no qual o sujeito vai se formando, esse processo no qual o sujeito ele vai ali se estabelecendo uma outra coisa de si. E nisso que a psicanálise mas se propõe, né? Não a identificação, não o destino final, mas como é o seu processo? Como é que está sendo essa sua trajetória? Que no final é sobre isso, né? A vida em sua grande construção é um processo, que no final a única garantia é a morte. Então, por que que a formação do analista não seria algo aberto, não seria algo desafiador, não seria algo que pergunta, né, o que tu queres, o que tu deseja? Eis uma pergunta que é, assim, muito deslacerante, né, para as identificações, tanto em análise quanto na formação do analista. O que tu desejas? Como tu fará a sua formação de analista e como você se responsabilizará pelo seu tripé? Supervisão, análise pessoal e estudos. Quais são os seus caminhos? Bom, era isso que eu queria falar hoje. Ficou bem maior do que eu achei que ia ficar. Bem mais comprido, mas acho que deu para passar por algumas coisas. Tem vários detalhes da história do Lacan e do Freud sobre as escolas, os lugares que eles passam. O Lacan, ele implode duas escolas, ele é expulso de escola que ele mesmo forma. E acho que isso está na gênese da psicanálise, está na gênese da diferença. Bom, muito obrigado para quem ouviu, para quem escutou até aqui. Espero que aos que pretendem analistas, aos que não se pretendem analistas, aos que estão em análise, que, bom, a jornada de vocês seja aí extensa, diferente, interessante, intrigante. Até a próxima.